for you.
Olá, sejam bem-vindos ao Tomar um Drink com o Feio. Eu sou o Pedro Feio e estamos de volta. Estamos de volta a este... entusiasmo, estamos de volta a este belo programa que iniciámos no ano passado e que o deixámos morrer por terra. E agora, pronto, agora de repente lembrámos-nos que tínhamos esta coisa, esta pedra no sapato, não é? E estava na altura, se calhar, de fazer alguma coisa em relação a isso. Eu por acaso, agora vou abrir aqui o nosso Instagram e vou ver qual foi o último episódio que publicámos, que eu já não me lembro, sinceramente. Eu acho que foi com os Sunflowers. Ah não, isto é a página de Fugly, peraí.
Deve ter sido Sunflowers, não me lembro também.
Foi Sunflowers, exatamente, e foi a 13 de agosto de 2021.
Ui!
Já se passaram 5, 6 meses.
Ok.
Desde a última vez que gravámos uma coisa destas.
Ok, pois passou-se muita coisa.
Ou que lançámos um episódio, pelo menos. E pronto, agora este episódio é um episódio especial de início de nova temporada, em que somos só nós os dois. E que vamos explicar o novo conceito de casa de banho, não, desculpa, de podcast, que é tomar um drink com o Feio.
Vamos pôr
uns passarinhos
no
a tocar.
No conceito de podcast.
Quem é que teve essa ideia? Foi, tipo, quem conseguiu vender essa ideia à empresa que faz as casas de banho das estações de serviço é um gênio.
Um novo conceito de casa de banho.
É um gênio. Tipo, vamos fazer um novo conceito de casa de banho. É exatamente a mesma casa de banho, com uns espelhos engraçados. Uns espelhos que tu não sabes se estás a ver o teu reflexo ou outra pessoa. Já reparaste nisso?
Não.
Ah, tipo, tu entras nessas estações de serviço, não é? Da A1. E quando entras na casa de banho tens tipo espelhos, mas só que não é tipo um espelho corrido. São vários espelhos, tipo, seccionados, e entre cada espelho tem tipo um buraco, onde tu vês a pessoa que está do outro lado também num laboratório.
Ah, acho que nunca me apercebi.
Imagina, tens tipo laboratórios do teu lado e tens laboratórios do outro lado. E tem espelhos a separar no meio. Só que não é um espelho corrido, são vários espelhos. Então tu olhas e tu estás a ver o teu reflexo, mas depois estás a ver outra pessoa ao teu lado, mas que está do outro lado, mas tu pensas que está ao teu lado porque tu pensas que é o reflexo do espelho.
Ok.
Então é super confuso.
Não me lembro, acho que nunca
reparei. Mas pronto, é basicamente o mesmo tipo de casa de banho, de estação de serviço, mas só com passarinhos.
O som dos passarinhos.
Um macaco, de vez em quando, um elefante.
Sim, pá, para te lembrares dos tempos em que ias à sabana. Mijar.
Por isso, queríamos contratar esse tipo para este podcast para nos introduzir o novo conceito, mas não podemos, ou não o conhecemos. E então o novo conceito é este. Porque é que nós, aliás, o novo conceito parte de um problema, que era, não tínhamos tempo para fazer este podcast, porque entretanto começou tudo a abrir, não é? Começámos a ter concertos, a fazer som, a bandas e não sei quê, e gravações, e para trás e para a frente, e ficámos sem tempo para poder nos dedicar a este projeto. O formato em que nós estávamos a funcionar não funcionava. Porque exigia muita preparação, exigia também muita edição. Nós gravávamos um episódio com um convidado e demorava 3 horas.
E depois
tínhamos que andar a editar tudo para tentar manter uma coisa minimamente interessante e
pouco chata.
Pouco chata, exatamente. E portanto, agora esta ideia. O novo conceito é o seguinte: o programa vai ter uma hora e não mais do que uma hora. Eu pus um cronómetro para temporizar a coisa. Vai ser tudo direto, sem cortes. Por isso, se dissermos alguma coisa que possamos nos arrepender daqui a 10 anos, fica aqui registada. Por isso, Rafa,
eu vou ter cuidado.
É preciso ter cuidado. Vamos ter na mesma um convidado, vamos ter na mesma drinks para tomar. Mas será tudo feito nesse espaço de uma hora. Em vez de andarmos com para trás e para a frente. Porque o episódio normalmente consistia numa conversa que eu tinha só contigo, que era gravada à parte. Depois gravávamos com o convidado. E depois gravávamos outra vez só nós os dois.
E
toda essa montagem demorava imenso tempo. E nós não tínhamos tempo para isso tudo. Acho que inspirei-me um bocado na ideia do Conan O'Brien, não é? Ele tem um podcast onde faz um bocado cria esses dois ambientes, o ambiente em que está ele e a equipa de produção dele e depois ele e o convidado. Mas para nós não funciona, porque nós não somos o Conan O'Brien, nem sequer temos essa estrutura, nem temos 10 gajos a editarem um podcast, não é? Somos só nós os dois. Por isso será assim, novo podcast. E pronto, vai haver na mesma um momento de curiosidades do Carlos. Vai-nos continuar a submeter novas ideias e novas curiosidades do mundo. Vamos ter na mesma um espaço anónimo, onde as pessoas vão poder na mesma fazer as suas perguntas random. E aliás, eu tenho... Fui escavar o nosso espaço anónimo e encontrei aqui três novas submissões.
Ui. Vamos já para aí?
Não podemos ir já para aqui. Podemos falar disto mais para o final, nos últimos 15 minutos deste programa. Já vamos em 6, por isso estamos a correr contra o tempo. Mas antes disso tudo, vamos falar sobre os últimos 6 meses, o que é que aconteceu, não é? Já percebemos que ficámos todos sem tempo, mas agora podemos falar relaxadamente sobre os acontecimentos do último meio ano em que estivemos desaparecidos. Tens alguma coisa a dizer? Algumas histórias para contar?
Não.
Não? Uou! Microfone acabou de cair em cima.
Não, opa, que quero partilhar agora. Acho que não.
Não? Ok, pronto. Eu posso partilhar algumas?
Não sei, olha, estive a gravar o Zé Senhor.
Ah, pronto.
Hã?
Boa. Sim.
Estamos aí a preparar o disco deles, vai ficar giro.
Que tal? Foste. Gravaste onde?
Ah, já. Fomos. Foi uma experiência altamente. Fomos para uma quinta de uns tios do Guilherme.
Ok.
Ali nas redondezas de Guimarães, em barco.
Barco,
qualquer coisa.
Okay.
Acho que é assim que
estás a perguntar a mim, eu não sei, nunca fui
não,
a barco.
Saber. E acho que até era onde faziam o Barco Fest, Barco Rock Fest, uma coisa assim, há uns anos. Lembras-te?
Ok. Isso não é em Ponta Barca?
Não. E tivemos lá, já tínhamos feito lá uma pré-produçãozita, uma semana lá só a explorar a casa um bocado, tipo meter microfones nos corredores e coisas assim.
Ok.
Para brincar um bocado com isso, também aproveitar que é assim uma casa antiga, em pedra. E...
Então decidiram fazer o 4 dos Led Zeppelin,
mas é o 2.
Mas é o 2, exato.
E pronto, pá, já gravamos quase tudo. Agora é tipo gravar vozes e pormenorzinhos e depois, e depois misturar e mandar para a fábrica. Pá, e é isso. Estive aí a fazer umas masterizações de uns discos fixos também.
Tiveste a dar uns concertos?
Pois é, entretanto comecei a tocar com o Miami Flu. O Pedro Leite estava triste. Queria reativar a banda, mas os amigos desistiram da música.
E foste tu salvar o dia?
Fui eu, o Miguel e o Marcelo. O Miguel, que é dos Dom Pai Pai também, grande teclista. És Dom Pai Pai e é pai agora.
E é pai também, pois é. Parabéns, Miguel.
Parabéns, Miguel. E pronto, e tá a ser uma experiência engraçada também, que é porque este segundo disco dos Miami Flu, o Reunion Day, tem um bué de sons, um bué de synths e não sei o quê. Então estar a reduzir as cenas para quarteto foi
um exercício difícil, realmente.
Não, sim e não. Foi divertido. Tem sido divertido.
Eu também tive o prazer de poder fazer som em alguns dos vossos concertos. Houve alguns muito engraçados, nomeadamente em Lisboa.
Foi no A70, não é?
A70, exatamente. Que é um sítio muito, muito caricato.
Sim.
Tem uma arquitetura e um design de interior muito interessante.
Espetacular. Por acaso gostei mesmo.
Mas foi uma viagem fixa a Lisboa e depois ainda ficámos a jogar matrecos no fim.
Uhum.
E o pessoal aderiu bastante ao concerto, o que foi fixe também.
Yeah.
É um sítio que precisa de algum trabalho a nível técnico, se calhar. Mas tem um espaço altamente e que provavelmente ainda vai dar.
É um ambiente
muito...
fixe depois à noite mesmo.
Yeah, o pessoal é fixe, o staff é altamente. E depois fomos dormir num hostel. E no dia a seguir, antes de sairmos para Porto Alegre, íamos para Porto Alegre no dia a seguir, não era?
Yeah. E depois foi esse concerto.
Antes de sair para Porto Alegre, que passaram umas crianças a correr à frente do carro e caíram.
Ah.
Uma delas estava tipo numa trotinete e um dos miúdos partiu os dentes
da frente. Yeah, yeah. Pois foi, estava a mãe toda atrapalhada, tipo com um bebê ao colo e outro num carrinho e mais o cão.
Foi uma cena muito estranha de se ver.
E depois, quem é que foi ajudá-la depois?
Foram vocês, não foram? Não. Eu não fui, eu fiquei. Então eu fiquei a coisas no carro ou lá o que foi, enquanto o Pedro e o acho que o Pedro e o Marcelo e o Miguel
eles foram mesmo até a casa da mulher depois,
foram ajudar, porque ela estava com um puto ao colo e estava com outro num carrinho.
Outro num carrinho.
E o que não estava outro... nem no colo nem no carrinho é que caiu e partiu os dentes.
Tipo, caiu de bicicleta, não é? Tipo...
Era daquelas.
Meio trotinete.
Não, é daquelas bicicletas que não têm pedais, sabes? Daquelas pequeninas, mesmo para putos.
Ele estava lá tipo num descampado, tentou dar um salto.
Balance bike, ou lá como é que eles chamam isso?
Yeah. Não sei. Pois, que eu lembro da mulher estar a dizer que até estava a incentivar o miúdo tipo, a fazer lá uma cena meio radical.
olha, faz aí um 360 Felipe e ele partiu os dentes. Entretanto, também estivemos metidos num projeto de vídeo e áudio e música. Que entretanto estamos a ver se volta outra vez a arrancar. Mas também tivemos umas aventuras muito engraçadas. Fomos gravar dois espetáculos, vá?
Sim.
Do Saulo da Sobral e do Tiago Nacarate.
Sim, sim.
Em localidades inóspitas de Portugal, não é?
Sim.
Uma delas foi na Fortaleza de Sagres, no Algarve, e outra foi.
É Forte São Jorge, não é? Que se chama? Ou não?
Forte São.
Ou não?
José? Não sei, já não
São
lembro.
Jorge, olha, não sei. Em Sagres.
E depois fomos a. Como é que se chamava? Malcata?
Barragem da Malcata.
Serra da Malcata.
Serra da Malcata, já não me lembro.
Alguns no meio de uma zona com um porto de sol incrível.
Foi altamente esse.
Acho que foi alta experiência.
Foi alta desmontagem.
Foi alta desmontagem no fim. Porque nós fizemos uma filmagem ao final da tarde, não é?
Aquilo era uma barragem.
E era mesmo na Golden Hour, por isso. Mal acabasse a filmagem, ia ficar de noite. E nós, o material que nós tínhamos para filmar aquilo, o material que nós tínhamos para nos dar luz eram os faróis dos carros, porque a partir de um certo momento fica de noite e não há luz, não há candeeiros, não há nada, não é? Estamos no meio da natureza. E uma das carrinhas, que neste caso era a carrinha da Casota Collective, ficou enterrada na lama.
Vou fazer lá uma manobra, ficou enterrada.
E depois foi um grande filme conseguir tirar a carrinha do sítio.
Depois...
A parte engraçada é que foram lá os bombeiros, nós conseguimos entrar em contato com os bombeiros e disseram que não podiam vir porque estavam a jantar, ou o que era.
Sim,
e depois apareceram. Vieram com um jeep, com um daqueles cabos, como é que se chama isso? Tem um nome, agora esqueci-me do nome.
É um cabo de aço, pronto.
É um cabo de aço, tu metes na frente do carro e consegues puxar o outro carro. Mas isso tem um nome.
Para rocar, tem um nome, sim.
Tem um nome específico. Se tivesse aqui o meu pai, já me estava a dar na cabeça para não saber o nome dessa coisa. Eles tentaram puxar aquilo e ao tentarem puxar...
A cena foi... Eu estava meio a prever aquilo. Eu estava a olhar para o jeep, ele aproximou-se do bem e eu, ele vai ficar enterrado. Tudo bem que ele tem altos pneus, mas calma lá. E depois, ele começa a puxar a carrinha, pá, estava pesada. E eles ainda tiraram algumas coisas da mala, mas mesmo assim aquilo. Pronto, uma Ford Transit bastante grande e pesada. E quanto mais ele puxava, mais se enterrava também. Porque, pá, a lama estava mesmo muito úmida, então aquilo não... Pá, o Jeep não conseguia ter tração.
Yeah.
Enterrou-se e depois tivemos de ficar mais tempo à espera para vir um camião para tirar tudo.
Foi alto filme. E nós aquele tempo todo sem comer, sem nada, não é?
E estava com tanta fome.
Estávamos todos a morrer de fome porque já não comíamos nada desde a hora do almoço, mais ou menos.
Ah, yeah. E depois fomos ao restaurante de uma participante do Hell's Kitchen.
Exatamente.
Que eu não me lembro do nome.
Também não me lembro.
Ana Sofia? Não.
Olha, se calhar estavas estás perto. Eu não sei. Eu não me lembro.
E eu só me lembro que estava tipo. A manteiga estava incrível, que a manteiga era feita na
era
casa.
Era a melhor parte, era o pãozinho com manteiga.
Aquela manteiga, meu, casei.
Não, foi fixe, foi fixe. Se tivemos essa recompensa.
Parece ridículo, não é? Vai jantar tipo. E fui jantar.
Jantar, a manteiga estava incrível.
O restaurante de uma concorrente do Hell's Kitchen, pá, grande manteiga.
É o que interessa. É das partes mais importantes de um restaurante. É quando entras num restaurante e tens manteiguinhas e pão.
Pequenas,
são aquelas coisas pequenas, azeitonas.
Yeah.
E perdes-te logo nisso, não é? Quer dizer, e no outro dia fui almoçar a um restaurante com uma alta amiga. E mal eles começaram a pôr essas coisas todas em cima da mesa, não é? E tu começas tipo, ah, pá, não tenho dinheiro para isto, não é? Vou mandar isto tudo para trás.
E mandas entrada para trás.
Mas depois ficas tipo, ei, foi uma daqueles riçóis. Estavam mesmo. Estão com bom aspecto.
Yeah.
É terrível, é mesmo terrível. Porque depois ainda vais pedir comida, ainda vais pedir sobremesa. Não dá. Mas é, yeah, pronto, então arrumamos agora os últimos 6 meses.
Acho que sim.
Pronto, pá, de resto também não tenho assim grandes experiências. Foi isso, foram alguns concertos que aconteceram no final do ano.
Fechamos o nosso disco.
Coisa importante. Como é que isso passou ao lado? Fechamos a porcaria do disco, finalmente. A porcaria do disco. Já não conseguimos falar mais sobre isto, já estamos fartos. Lançámos um single, entretanto.
Yeah.
E devemos lançar outro daqui a pouco tempo. Yeah. Yeah. Esperemos.
Sim.
Já temos quase tudo adiantado, o que é ótimo. Já temos o artwork fechado para a capa. Yeah, que é raro. E é realmente. Às vezes fico a pensar que todo este processo, antes de lançarmos o álbum, esta parte final é a parte mais difícil.
Mais estressante,
porque envolve várias pessoas, ou principalmente envolve-nos a nós, claro. Mas depois há uma data de coisas que nós não temos experiência nem aptidão para as fazer, como tipo um artwork, ou de fazer uma press release, ou fazer não sei o quê.
Sim, sim.
E então temos que andar sempre em contacto uns com os outros e a mandar um texto e ver se isto funciona e se não funciona e corrigir e não sei o quê, não sei o que mais. Por isso acho que esta parte do DIY, do do-it-yourself, é engraçada até este momento em que temos que fazer uma data de coisas antes de lançar um álbum. E está a ser uma dor de cabeça. Já suscitou discussões, como é óbvio, entre nós. Já nos zangamos.
A banda já acabou.
E já voltámos outra vez. Tipo, George Harrison saiu da banda por uma hora porque não estava a bater a música ou qualquer coisa. Tu viste o documentário dos Beatles?
Ainda não.
Yeah.
Tem que ver, né?
Eu acho que se tu fores fã da banda e se tu és músico, acho que é obrigatório veres aquele documentário.
Ok.
Se tu conheces a banda e não és músico, ou nunca estiveste num processo de composição ou de produção de um álbum, acho que não tiras grande coisa dali, porque é um bocado enfadonho. Okay. São 9 horas no total. E aquilo é quase filmado cena a cena, quase tipo Big Brother.
Okay.
Estás a ver muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. Não tem um guião propriamente dito, claro. Ou seja, tu não tens um narrador a explicar o que é que se está a passar. E só estás a ver 4 gajos num estúdio a tentarem fazer um álbum, não é?
Yeah.
Ou fazer um álbum ou a gravar música.
Não, eu quero ver, mas opá, tenho-me esquecido.
Mas acho que, pá, eu adorei. Acho que é uma grande lição de. Para quem tem uma banda ou quem tem um projeto, de ver como é que uma banda que teve tanto sucesso como os Beatles, no final de carreira da banda, não é? Como é que eles faziam o processo de composição e como é que eles chegavam, como é que eles fechavam ideias e como é que mudavam para a próxima ideia, e é mesmo interessante. Por isso recomendo. Recomendo principalmente a quem é fã da banda ou quem já esteve envolvido neste tipo de produção. Porque senão se calhar pode ser um bocado boring.
E é boring, bro.
E é boring em alguns momentos. Demasiado até, às vezes. Yeah. Porque depois, quando dás por ti, já passaram 9 horas e já ouviste o Let It Be para aí 60 vezes. E já não consegues. Já não consegues mais. É tipo, já ouvi esta música tantas vezes, já não consigo lidar mais com isto. E nada contra, é uma música que é mesmo fixe, mas é isso. Mas já, então pronto, 6 meses de altos e baixos, estrada, concertos, experiências, álbum fechado e pronto, e agora batemos aqui na atualidade em que estamos a voltar este podcast e estas últimas semanas tivemos alguns acontecimentos interessantes, nomeadamente tu apanhaste Covid.
Pois é. Pois é, pá. Eu que andava todo orgulhoso de me esquivar à grande. Aconteceu, finalmente aconteceu.
Eu ainda não consegui apanhar. Eu tento.
Tu tentas.
Eu tento beijar pessoas na boca, respirar na cara delas, peço para elas espirrarem em cima de mim. Não acontece nada.
Pronto.
Eu até gostava que apanhar agora, porque daqui a uma semana ou duas vamos começar a dar concertos.
Pois, se era for para fixe. Apanhar é agora.
Se for para apanhar era agora, meu. Ficava aí tranquilo, 5 dias, 7 dias em casa, não é?
Pois, olha, eu tive a semana passada, tive que cancelar um concerto com o Mami Flu.
Yeah.
Agora íamos ter concerto com o Bardino.
Yeah.
Teve que ser cancelado porque os Bardino, por acaso não sei qual deles é que está, mas um deles está com Covid ou... Ou todos, se calhar. Não sei. E ainda estávamos a ver com a saliva se arranjávamos outra banda, só que entretanto o Ledo também está positivo, portanto nada.
Ah, é? Oh, pai, foda. Mas é isso, agora toda a gente que é do nosso meio está toda a apanhar. No início, pá, era raro saberes de alguém próximo, sim, ou que tu conhecesses que tivesse
apanhado.
Agora está toda a gente, todos os teus amigos mais próximos, familiares, está tudo a apanhar. É mesmo engraçado. Mas
pá, eu ainda tive alguns sintomas, mas nada assim muito doloroso. Tipo, tive tipo dores nas costas aqui mais acima, assim esquisitas. Pá, dores na garganta e muito ranho. E pá, eu tive assim. As duas tive pai durante 3 dias e depois passou. Pá, de resto ainda estou assim meio entupido e tal, mas pá, já estou livre de perigo.
Fiz. Pá, eu ainda não apanhei, estou à espera, por favor, mandem-me Covid por uma carta ou qualquer coisa. Eu gostava só tipo. Mas também não gostava demasiado. Atenção, não quero morrer, não é?
Sim, um Covidzinho.
Não quero morrer. Assim só um teste. Só para dar positivo num teste e poder estar tranquilo. Não havia alguém, não havia um músico ou uma coisa qualquer que tinha feito isso. Que tipo queria mesmo apanhar Covid para ganhar anticorpos ou o que é que era e depois morreu. Uma história qualquer, não sei se era um músico ou se era.
Se calhar, não sei.
Também há boas histórias de negacionistas que morreram de Covid.
Yeah.
Também é engraçado e irónico ao mesmo tempo.
Yeah.
Mas.
Pois, então, mas tu apanhaste de propósito, acho que não é fixe.
Tu ficaste livre de ser um cidadão normal quando? No domingo passado? Sábado?
Opa, eu supostamente fiz os 7 dias na sexta-feira, mas opa, não quis logo andar aí à campeão, não é? Então fiquei. Deixei fazer aqueles 11 dias que recomendavam antes.
Ok.
Ou seja, segunda-feira.
Ok.
Segunda e terça-feira. Ou seja, no fundo, esperei até receber o certificado de recuperação. Pronto.
Ok.
Tanto que era para ter ido ao Salgado, pá, só que o Salgado foi no dia em que eu fiquei livre e pá, não sei. Não estava assim muito confiante para ir.
Yeah.
Para ir para a festa do Covid.
Foi a Covid party, meu. Fui em Passos Ferreira.
Fiquei triste, opa, queria ver Pluto. Queria muito ver Pluto, opa.
Pois, percebo.
Queria ver outras coisas também, mas Pluto era assim, era especial.
Não, as outras não interessam, já vimos.
Também é verdade.
Já vimos tudo. Aliás,
vimos os Kings of the Beach.
Tudo, yeah. A cena é essa, que tudo o que está ali eu já vi antes. Não havia nada de novo a não ser os Pluto.
Sim.
Mas, já vimos, mas é sempre fixe.
Malta com quem já tocamos também.
É muito, fixe muito, sempre muito. Rever e estar com o pessoal. E acho que essa festa é mais isso, é mais a celebração.
Yeah. Opa, só que eu ainda não me estava a sentir pronto para sair de casa.
Yeah. Mas acho que é uma celebração fixe das bandas todas do nosso meio.
Yeah.
Juntam-se todas numa noite e bebem uns copos e dão uns concertos.
Yeah.
Isso é uma cena bué fixe. Mas já. Yeah. E foste votar?
Claro, isso sim.
Ah, pronto, muito bem. Muito bem.
E votei bem.
Votaste? Votaste no PS?
Não, não. Não, não sou do voto útil.
Então estás chateado pelas pessoas terem votado no PS?
Não, não estou chateado. Pá, as pessoas votam no que acham que devem votar. Estou é chateado em que a bota não chega. É isso que estou chateado.
Ah, está bem, isso também. Mas achei piada que na semana a seguir às eleições toda a gente estava chateada com as pessoas que votaram no PS. Foi mesmo tipo, porque vocês assustaram-se, achavam que o Rui ia fazer coligação com o Chega e não sei o quê. Pois, está bem. Mas antes disso, se calhar é o mal menor, não é? É aquela história do mal menor.
Opa, pois, mas não deixa de ser preocupante.
Claro que sim,
a cena toda.
Não sei, eu estou bastante confiante em relação a isto. Tudo. De aparecerem muitos deputados do Chega. Acho que isso vai ser engraçado porque vão subir mais idiotas a falarem no Parlamento. E as pessoas vão começar cada vez mais a desacreditar naquilo que eles vão para lá dizer, não é?
Opa,
não sei, este é o meu otimismo estúpido.
Espero que tenha esse efeito.
Mas,
que as pessoas...
sei lá. Não sei.
Acordem, mas começa-se a envolver muita gente esquisita.
Yeah.
Começa a estar muita gente esquisita a ganhar voz que não interessa mesmo para nada, meu.
Pá, é o que é.
Mas pronto.
É lidar durante uns tempos. A cena é que, lá está, eu acho que estão a fazer uma tempestade num copo d'água com uma coisa que é ainda tão insignificante, meu. É. Se tu fores ver bem, tipo, uma maioria absoluta ainda por cima do PS é tipo...
Pois, opa, não é bem a mesma coisa, mas eu estive a ver uns stats a comparar o número de votos das presidenciais com agora com as legislativas. Pronto, não é bem a mesma coisa. Mas nas presidenciais houve mais votantes no Chega do que agora nas legislativas. Opa, eu acho que a esquerda perdeu muitos votos para o PS. Pronto, e acho que é que se vê. Porque se calhar os votos que foram da esquerda para o PS, se tivessem mantido, se calhar estavam com mais força que o Chega, provavelmente. Não sei bem. Não sei bem. Tinha que ir ver a matemática.
Adiante, vamos passar a política à frente, que é daquelas coisas que quando se começa nunca mais se acaba. Por isso, eu tentei arranjar aqui uns temas para falarmos, para isto não ser...
Nem me sinto assim tão entendido em política quanto isso.
Pois, eu também não.
Mas há coisas que não podem mesmo passar.
Pois não. Mas achas que vão passar?
Opa, parece que estão a passar devagarinho e isso assusta-me, mas pronto, vamos ver. Vamos ver. Pronto, adiante.
Acho que não.
Adiante.
Eu acho que é fogo de vista.
Pronto, espero que sim.
Pronto, adiante. Coisas... tens andado de bicicleta, Rafa?
Não.
Vês? Está mal.
Está mal, está muito mal.
Está mal. E no outro dia fui fazer um passeio.
Pois, eu soube desse passeio, pá, mas eu ainda estava com as minhas paranoias de Covid.
Ainda estavas trancado.
Ainda estava trancado.
E fizemos 30 km, nada de outro mundo, mas foi bom, foi para aquecer. Fomos a Leça da Palmeira, terra mais bonita de Portugal, segundo o New Max. O outro gajo, não sei como é que se chama o outro gajo. Peço desculpa ao outro gajo que não te conhece.
Não é o Demo?
Demo? É Demo?
Acho que
ele é demónico.
É demónico.
Símbolos demónicos.
Símbolos satânicos. Não sei se é Demo ou o Demo. Não sei.
Ok, não sei também. Faço, não faço ideia.
Tenho ideia aqui.
Mas é, Leça da Palmeira, fomos almoçar num restaurante. E a parte engraçada desse restaurante é que fui consultar as reviews no Google, sabe, por curiosidade. Gosto sempre de ver umas reviews, ler. E descobri que o restaurante tem 2000 e tal reviews de pessoal.
Sim.
De 4.1 em 5. Não é, é fixe, está-se bem. Mas há uma particularidade muito engraçada nisto tudo.
Desculpa. António Conde, conhecido como... Eu não sei se lê Demo ou Demo.
Também não sei.
É Demo, pronto.
Demo, ok.
Demo cá, olha. Continua, continua.
E eu, o que é que eu estava a dizer? Ah, e reviews do Google. E fui ler as reviews do Google.
As 2000 e...
Não li todas. Ordenei só pelas mais baixas, para começar logo pelas mais baixas. Porque uma particularidade engraçada é que eu reparei que o dono do restaurante respondeu a todos os comentários. Todos! Tipo, não há um único comentário que não tenha uma resposta. E embora a maior parte deles seja tipo, obrigado pela sua opinião, a sua opinião é muito importante, há uns quantos em que ele decidiu...
Olha, vá comer porca.
Que ele decidiu dar uma resposta mesmo. E há algumas que são muito engraçadas. Por exemplo, houve uma cuja uma pessoa escreveu que foi comer vitela assada e que a vitela estava terrível, muito nervo, muita gordura, que tinha pouca carne e que era a última vez que iam lá porque o serviço tem sido sempre péssimo. Ao qual ele respondeu: fui ver no sistema e nesse dia não saiu nenhuma vitela assada. Por isso ele desmistifica tudo. Ele justifica todas
que
as situações.
Lindo,
isto é inacreditável, man. Como é óbvio, bom, quando eu vi esta crítica, eu tinha que ler mais, não é? E então fui à procura de mais.
Se eu tivesse um restaurante, eu era esse gajo.
Eras esse gajo?
Eu era o gajo que ia ao sistema a ver o que é que saiu naquele dia.
Tu ias ser esse gajo.
Acho que sim.
Ias levar mesmo a peito. É que eu acho que ele leva mesmo a peito.
Acho que não ia conseguir ir dormir sem tirar isso a limpo.
Opa, mas é isso. Ele responde a todas as coisas. Houve uma qualquer que eu estava a ver se se encontrava aqui no telemóvel, mas não estou a conseguir encontrar. Mas havia outros qualquer que era do género. Qualquer coisa do género. Eu pedi sapateira, a sapateira não estava fresca. Este restaurante já não tem peixe fresco. E ele respondeu só: isso é puramente mentira. Mais nada. Eu acho que é mesmo... Pá, não sei, como é que tu tens tempo para isto?
Opa.
Não sei, meu. Olha, havia aqui outra que era experiência péssima, bacalhau muito oleoso, puré não sabemos de que é que foi feito, entradas medíocres,
puré não sei de que.
Entradas medíocres, pudim de sobremesa já estava a deslaçar. Que diferença em relação à Mauritânia de Matosinhos, onde costuma almoçar? O que se passa com a cozinha no restaurante em Leça? Desaprenderam? Não sabem trabalhar com grupos? Nunca mais lá volto. E depois responde a dizer: boa noite, as nossas desculpas, mas nós gostaríamos de convidá-lo a vir cá almoçar ou jantar para nos esclarecermos o que correu menos bem. Vai fazer uma esperinha por ele?
Demais, meu.
Opa, é demais. E do acabam. É, todos eles, olha, estás a ver, olha. Yeah. Tudo, está tudo respondido. Muito obrigado, boa tarde, muito obrigado, a sua opinião é importante, blá blá blá. E depois de vez em quando há assim umas em que ele se passa, se diz, opa, eu não consigo,
não aceito
que ele me diga uma coisa destas, então vou-lhe responder torto. E é mesmo engraçado.
Assim mesmo,
eu acho
assim
que
mesmo.
Acho que se tivesse assim um restaurante, tinha um estagiário também para fazer esse trabalho, responder às críticas. Ah, manter algum dinamismo.
Yeah.
Outra coisa engraçada.
Ah, e a tua review, qual é?
A minha review, opá, é um bom restaurante clássico de peixe, é fixe, come-se
okay,
bem.
Okay.
Atendimento é ok. Já levou há bué de anos, já fui lá bué de vezes com a minha mãe ou com os meus avós quando era miúdo.
Yeah.
É fixe, é um restaurante, é aquele típico restaurante de família.
Yeah.
De
okay.
Almoço de família. Outra coisa engraçada, tenho andado a jogar futebol durante a semana, uma vez por semana. E eu sou o péssimo jogador de futebol, eu não sei fazer nada, mas vou só para sair de casa e fazer alguma coisa. É bastante terapêutico, descarregas as tuas energias todas numa bola de futebol, é fixe. E corres para trás e para a frente meio desenfreado, sem saber o que estás a fazer, sem direção. A parte engraçada disto é que o grupo com quem eu jogo são pessoas que estão habituadas a jogar futebol e sabem jogar futebol, ou que foram federados quando eram miúdos, jogaram futebol em clubes quando eram miúdos e tal, e então sabem o que estão a fazer. E eu sinto-me sempre um bocado outsider, mas é fixe porque é um grupo bastante inclusivo de pessoas que não sabem jogar à bola e eles sempre ajudam-me com o que eu precisar e dão-me dicas e é fixe, é fixe. Mas pus-me a pensar sobre isso do futebol. E a parte estranha disto tudo é que eu sinto que é um negócio que dá mesmo muito dinheiro. Ser um campo de futebol.
Acho que sentes bem.
Não é?
É.
Porque, repara, nós temos que marcar sempre para aí com uma semana de antecedência ao campo. É sempre para a quarta-feira.
Ah, estás a falar. Ok. Tipo, que estavas a falar do futebol no geral. Ok, ok.
Não. Estou a falar tipo de ter um campo de futebol. Ok. Alugares um campo de futebol para pessoas irem para lá jogar a bola.
Ok, ok.
Acho que é um negócio que funciona mesmo bem. Porque está sempre cheio. O pessoal gosta todo de jogar à bola, em primeiro lugar. Depois é tipo, os campos estão sempre cheios. Primeiro que arranjares uma reserva, tens que marcar com antecedência. Depois imagina um campo de futebol de 7 contra 7, custa 50 euros a hora.
Yeah.
O que fica mais ou menos 3,5 euros, 4 euros por pessoa. E se tu marcares um campo ao fim da tarde, tipo entre as 6 e as 10, está sempre cheio. Por isso é só fazer contas. Eu estive a fazer contas e isso dá tipo 4 ou 5 mil euros por mês. Claro que depois tens gastos, não é? Tens que pagar um funcionário para estar a tomar conta daquilo, tens que fazer tratamento do relvado de vez em quando, tens que, sei lá, tapar buracos e não sei o quê, ou trocar a relva.
Aquilo
é sintético. Okay. Mas principalmente nesta altura de Covid, em que os balneários estão fechados por questões de Covid, tipo, nem gastas água, nem nada. Por isso... E maior parte destas cenas são pagas debaixo da mesa.
Pois.
É tipo, não há faturas, não há nada. É tipo, chegas lá, dás o dinheiro em cash e vais embora.
Fogo.
É alto negócio, meu. Pá, não sei se era milhões, se calhar. Fazia aí, dois ou três campos de futebol. Foot Sport by Pedro Feio.
Foot Feio.
Foot Feio.
Foot Feio. Feio ball.
Feio ball, meu. Ei, meu. É mesmo esse. É mesmo esse o fazer. Foot feio ou feio ball.
Foot feio ball.
Mas é. Isto para quê? Isto para te dizer o quê? Nós não temos ido à natação, meu.
Pois, pois não.
Pois.
Mas não está em obras.
Olha lá, justifica. Ai, obras, meu!
Eu estou sempre a receber mensagens a dizer que vai haver obras.
Essa mensagem apareceu, pai, há um mês atrás.
Foi há um mês já?
Yeah.
Ok, é que eu estou sempre a abril, então. É para me enganar. Boa natação. Ah, espera lá. Tenho aqui uma mensagem a dizer que tem. Já foi há um mês? Ok, é capaz.
Então, quando é que vamos dar umas braçadas, meu?
Isso mesmo, não sei. Temos que ir. Eu devia ir, pá, por causa da minha condição. Da minha hérnia discal.
Pois, não é?
Pois. Não sei, meu. Deixa andar mais um bocadinho.
Está certo.
Eles já dá para guardar a bicicleta lá? Tipo, como deve ser?
Não. Metes lá no...
Naquele corredor.
Foi o que
nós... Só que aquele corredor é onde os instrutores e instrutoras trocam de roupa.
Tem que se bater à porta e pedir com licença.
Pois, houve uma vez que eu não bati, não vi nada, mas veio logo a senhora da limpeza. Ai, ele podia ter apanhado alguém novo, não sei o quê. Eu, ai, pronto.
Também é um corpo humano, qual é o problema? É,
estou. Farto de ver pessoas nuas. Pá.
Não é? Foi. Então nós vamos para a piscina quase nus, só temos uma coisa a tapar os genitais.
É. Yeah. Uma folha.
Uma folha? Ai, não posso levar uma folha, porquê? Não, mas por acaso gostava de experienciar esta piscina. Eu não experienciei esta piscina pós-Covid. Pós-Covid, pós...
Pois, porque antes era fixe porque tínhamos a cena de...
Tínhamos uma pista só para nós.
Só para nós.
Agora é tudo ao molho. Ei. Agora é entrar lá e andares a nadar na água dos outros.
Chafurdar na água. Ai, deve ser muito estranho assim.
Opa,
pá, temos que ir ver.
Temos que ir experienciar.
É que também nem, dá de outra forma. Tipo, ter mais do que duas pessoas por pista é impossível.
Não, tens que calcular bem o tempo que vais fazer uma piscina e...
É que ainda por cima eu sou péssimo a nadar. Tipo... Mas olha, pode ser que... Não sei.
Yeah, já vi cães a nadar melhor que tu.
Eu sei. Eu sei. Não fui à natação quando era puto. Aprendi...
Aprendeste na rua.
Aprendi na rua.
Nadar em terra primeiro.
Nadar em terra. Não, mas era tipo aquela cena de ir de férias, não é? Para sítios com piscina ou mesmo na praia e aprender assim com a família.
Yeah, yeah. Pá. Eu também não tive muito tempo de natação. Eu tive, pá, aí um ano ou dois anos. Dois anos,
pois,
no máximo.
Eu cheguei a estar na natação, pá, mas eu era bué de puto. Era através do OTL, em que andava na altura.
Yeah.
Pá, mas não me lembro assim de muitos pormenores, mas lembro-me que o instrutor que tínhamos era meio variado dos cornos. Era tipo daqueles que atirava os putos para a piscina, assim, à força, estás a ver?
Nada!
Yeah, meu, era bom.
Olha,
era
é vida. Morreste.
Era bom instrutor e era tipo... Ensinava a nadar, tipo tratamento de choque, estás a ver?
Era militar, se calhar.
Se calhar, meu, já não me lembro muito bem. Mas eu lembro-me que depois, opá, deixei de querer ir.
Ficaste com medo da piscina.
Eu acho que ele nem nunca. Acho que eu nunca fui vítima desse tratamento de choque, mas vi-o a fazer a outros putos, estás a ver? E ficava assim um bocado assustado. Yeah.
Às vezes tem que ser.
É assim, pá.
Para deixares de ter medo das coisas.
Sim, opá. Mas pronto, decidi andar a pé.
Ok, pronto. Mais coisas. Já podemos passar para o espaço anónimo.
Bota.
Vamos lá.
Estou com medo.
Quanto tempo é que já passou? 42 minutos. Ih, já falamos, boé. Sim. Ok.
Mas
então...
se calhar há ali uns 2 minutos que vamos cortar no início, não? Não sei.
Depois não, eu comecei o cronómetro no momento em que comecei a okay, falar. Ok.
Quando,
ou seja,
quando
nós estávamos a dizer mal do Joe Rogan, isso não ficou, mas pode ficar agora.
Joe Rogan.
Se for do Joe Rogan.
Yeah.
Pronto. Próximo passo é o espaço anónimo. Vamos ao espaço anónimo então.
Espaço
tenho
anónimo.
Aqui quatro perguntas.
Se calhar devíamos fazer um separador para o espaço anónimo diferente.
Achas? Fazer assim uma música toda funky.
Espaço
anónimo! Ou uma cena meio tipo X-Files, já mais tipo. Ninguém sabe onde é que isto vem.
Okay.
Misterioso.
Espaço anónimo.
Yeah. Fazemos sempre um separador na hora.
Olha, isso é mais fixe. Acho isso mais engraçado.
Tá bem.
Ok, então. Primeira coisa. Onde estão?
Ei, como caralho.
Perguntou uma pessoa.
Ah, é? Olha.
Estamos num sofá.
Estamos num sofá. Pois é, isto sofá. Também é um upgrade ao podcast.
Pois é, nós nem falamos deste grande upgrade que é arranjamos um sofá. Arranjamos. O Deus do Agueiro.
O Deus do Agueiro.
presenteou-nos com este belíssimo sofá do IKEA. Fantástico. Fantástico.
Tem capinha e tudo, só para tu reparar.
Não, a capinha é nova.
Capinha nova.
Capinha é nova.
Sim, senhor.
O sofá era velho, mas a
capinha nova está top.
Não, muito fixe, muito confortável. Estamos muito agradecidos desde o Agueiro por esta oferenda.
Obrigado, Luís Neto.
Portanto, sim, estamos neste sofá. Estamos num sofá em Vila Nova de Gaia, com vista para o Corte Inglês.
Pronto.
É isto, é onde estamos. Depois. Outro prompt, outra pergunta. Tenho saudades vossas. Acompanhei a fundo todos os vossos episódios e do nada deram ghost. Não se faz. A voz dou-vos zero estrelas. Pá, tem toda a razão.
Isto é puramente mentira.
Isto não. É puramente mentira. Eu fui ao registro e vi lá que não saiu nenhum episódio. Pois, opa.
Pronto, já explicamos os nossos motivos.
Peço imensa desculpa. Assim, pá, há um podcast agora com a Júlia Pinheiro e não sei quem, tipo, podem ouvir esse. Ou podem ouvir outro qualquer. Pá, nós não temos problemas com isso.
Yeah. Olha, o Rui Unas é o Joe Rogan português. Não. Um bocadinho.
É,
um bocadinho.
É, 100%.
É um bocadinho. É um bocadinho, não?
É.
Se calhar não.
É
não
pior.
Sei. Se calhar estou a exagerar.
Por isso podem ouvir o podcast do Joe Rogan português. Se quiserem. O Joe Rogan não foi um pugilista ou MMA. Eu acho que ele fazia um desporto qualquer de luta, não era?
Pois, eu lembro-me dele ser apresentador do X Factor, não era? Não, não era do X Factor. Era X Factor, não.
Ele era apresentador do X Factor. Eu nem sei de onde é que ele veio. Eu só sei que de repente
ele foi apresentador de um programa tipo meio reality show.
Ok. Se calhar, Survivor.
Pois, seria.
Não sei, estou a tirar ao ar. Como é que se chama aquele que o pessoal trepa obstáculos e não sei o quê? O American Ninja Warrior.
O Ninja Warrior. Não, era um tipo daqueles de enfrentar os medos e não sei o quê, acho eu.
Ah, o.
Não é X-Factor, não.
Era X-Factor. Não, esse X-Factor é de cantar.
Pois é. Então, que chama-se?
Fear Factor.
Fear Factor.
É isso. Era isso?
Eu acho que ele era representado do Fear Factor. Mas posso estar a confundir.
Eu não me lembro de ver esse programa sequer.
A cena é. O Joe Rogan tem episódios fixes, tipo com.
Não, ele tem pessoas fixes a falarem nos episódios dele.
É isso. Ele tem bons convidados. Só que agora com estas cenas todas negacionistas e pseudociências e opá, sei lá, um bocado nabo.
Yeah.
Pronto.
E o Leonas é igual.
É, não é?
não sei se ele é negacionista nem é essas coisas, mas é aborrecido.
Mas eu acho que ele no início teve lá um convidado qualquer, um virologista, que também estava assim com umas teorias. Opa, não eram necessariamente negacionistas, mas foi ligeiramente controverso na altura. Já não me lembro quem era, não interessa. Que eu acho que ele até acabou por apagar essa entrevista na altura.
Joe Rogan?
Não, o Rui.
O Rui Unas?
Não me lembro se ele apagou. Mas gerou algum burburinho na internet.
Ok.
Mas, opá, quando ele fez aquele post lá por causa do Taveira, meu, foi um grande otário, meu. A cena é.
Mas as neirinhas.
A cena nem é tipo. Ele dizer. Ter uma opinião sobre o Taveira que é um bocado tona, mas pronto. É tipo, as pessoas que o rodeiam, tipo, ele não tem amigos, tipo, ninguém o avisa. Que
não, ele não tem amigos, por isso é que ele tem um podcast. Tipo, é como nós.
Pois. Se calhar é isso. Tipo. Tipo, ninguém
Rui, se calhar aquela parte que tu dizes que ele fez umas asneirinhas, se calhar isso era fixe. Yeah, não
tipo,
achas?
A mulher dele, tipo.
Toda já... a gente queria que ele falhasse.
Tipo,
se calhar era
sim,
isso.
Se calhar,
estavam todos fartos de o ouvir e disseram. Tipo,
foi um pensamento que me passou na altura, tipo, fogo, este gajo não tem amigos, meu, tipo. Não é?
Eles acharam todos, ele tem que falhar para ele perceber que isto,
então...
isto é uma estupidez.
Pois. Não sei.
E deixaram-nos. E viram-nos todo a cair, tipo. Como aconteceu já com grandes ditadores da história.
Não sei.
Pronto, temos mais uma pergunta no espaço anónimo. Que é a seguinte. Nos clubes de strip, que se vê nos filmes americanos, os clientes atiram notas de $1 para o palco. Como funciona em Portugal? Atira-se moedas? Ou é notas de 5 euros? É que isso não só sai caro, como é difícil arranjar notas de 5 euros.
Não faço ideia. Nunca fui a um clube de strip, não.
Também não.
Nunca fui.
Também não.
Não sei se quero, na verdade.
Já estive perto de entrar num, mas nunca cheguei a entrar.
Pois, devia-se atirar moedas, não é? Podia ter lá assim um chafariz, daqueles tipos de shopping, sabes? E atiras para lá as moedas para o chafariz. E depois no final da noite.
Mas espera lá.
A dançarina tem que dar um mergulho lá na fonte.
Ei, e buscar as moedas. A água está fria, dá por cima. Isso é um podre. Eu estava a imaginar, yeah, tipo, ela estar à volta de um chafariz. Ela estar no. À volta não, estar no centro
no
e estar
centro
um chafariz.
Do chafariz
estar à
pode
volta.
Ser. Gosto muito da palavra chafariz.
Chafariz
descobri
é
recentemente.
Chafariz é muito bom. Acho que isso pode ser mais engraçado. E depois no final eles vaziam a água do chafariz e sobram só
as moedas. Hã? Novo conceito de striptease.
Novo conceito de striptease é chafariz.
E passarinhos a cantar.
É isso, seria alta cena. Um chafariz, uma stripper e passarinhos a cantar. Pensa nisso.
Ainda não há sítio... E um campo de futebol para alugar
e um campo
ao lado.
De futebol ao lado e uma pirocaria. Que agora também está na moda as pirocarias.
Pirocaria, what the fuck?
Já foste a uma pirocaria?
Não.
Sabias que é 5€ uma piroca?
5€ uma piroca?
Yeah.
Ok.
Eu não sei, tipo, não consigo perceber. Já tive amigos meus que foram. Aliás, um dos nossos convidados deste podcast já foi uma pirocaria.
Foi um gesto, de certeza.
Claro. não sei, eu acho que ainda não percebi. Mas também há xarocas. Por isso
há
claro, para todos os gostos.
Xaroca.
Sim. Para quem não sabe o que é uma pirocaria, se calhar há pessoas que não sabem, é tipo uma loja de waffles.
Sim.
Mas as waffles são em forma de pênis ou em forma de vagina. E pronto.
Forma de xaroca.
De pipi.
Se pedias uma piroca, uma waffle piroca e uma waffle como é que é?
Xaroca.
Tipo, encaixam uma na outra.
É, isso podia ser extremamente educativo.
Pois. Não sei. Foi só assim uma curiosidade.
Se calhar só. Não, se calhar não. Como é que.
Eu acho que o pessoal vai a esses sítios tipo por ser estúpido.
Pois, acho que é isso.
É tipo, uma piroca. É tipo, estás a ver quando te rias nas aulas, quando alguém dizia pênis ou vagina.
Yeah.
É o equivalente para os adultos. Aquela é ir à pirocaria comer uma piroca.
Yeah, se calhar.
Não sei.
Pois é, aquela cena, assim, onde é que vais começar primeiro? Pela cabeça ou pelas bolas?
Yeah, um bocado bizarro. Mas é. Yeah.
Não sei, parece tipo aquele doce, aquele... Parece uma cena católica, meu. Não sei explicar. Mas parece tipo os católicos que gostam...
Tipo, não podes comer uma pila de verdade, mas se for uma pila waffle já podes.
Parece quase uma coisa desse género. Que é tipo... Sei lá, os católicos também têm assim essa cena... Meia de... é pecado e não sei o quê, mas depois também... Não sei para que é dizer.
Ok.
Não sei.
Pois. Mas eu acho que sei onde é que é chegar.
Pronto, obrigado. Não me sinto sozinho neste raciocínio. Mas já. Yeah. Opa, quanto às strippers, onde é que nós estávamos? Estávamos num clube de strip. Ah, porque estávamos a falar de conceito, novo conceito. Bem, em relação a isso, não sei, meu. Não... Eu ouvi.
Havendo chafariz é boedas, meu.
Eu acho que era tipo, tu chegavas lá e dizias assim: ok, eu quero dar 10, 20€, 30 a uma stripper. E eles davam-te notas falsas. Tipo, trocadas, como se fossem fichas no póquer, estás a ver?
Chegavas e atiravas lá, vouchers depois, estavas a tirar vouchers.
Tiravas notas no Monopoly.
E depois ia no fim da noite ela ia trocar. Pois, podia ser um bom sistema também.
Não é? Ao menos, pronto. Porque é caro, realmente. $1 é $1, pronto. Agora 5 paus.
Tenho que emendar notas de 1€. E a razão é só, pá, quero ir ao strip, porque é bom andar a tirar moedas. Não tenho.
É que moedas é uma cena, por acaso, que eu acho cada vez mais incómoda. Uma coisa de andar contigo, tipo, incómoda.
Pois, opá,
Será que ainda faz sentido usar moedas?
Opa, faz por causa dos parquímetros. E
só por causa disso.
Mas pronto, para quem vai dizer, mas tens uma app, podes instalar, não tenho espaço no telemóvel. Não sou obrigado sequer.
Exato, somos pobres, não temos dinheiro
não
para
comprar.
Não
sou sequer obrigado a ter um telemóvel que permita ter aplicações, meu, tipo, não me lixem. E acabem com os parquímetros. Pronto, ou acabem com as multas, não sei.
Olha, acabar com as multas era fixe, por acaso.
É que fico nervoso, meu, vou a qualquer lado, pois não tenho moedas. Não tenho espaço para ter apps no telemóvel. E opa, e depois vou à papelaria e o gajo não me quer trocar dinheiro. Opa, vão-se lixar.
Eu concordo contigo e percebo a tua frustração.
Pronto. Depois às vezes desisto. E às vezes corre bem, outras vezes tenho lá uma multazinha. Pronto. É sim. Portanto, eu vou guardando assim umas moeditas agora, que é para o caso de...
Pois, eu também tenho lá o jarro dos trocos, não é? O mealheiro, mas... Mas é isso. É tipo, é, acho que é só essa a utilidade neste momento. As pessoas usam moedas.
Pois.
Para raspar raspadinhas.
Olha. Pois, não sei que mais. Para tirar aos chafariz também.
Pois é. Pois é, pronto. Fica no ar esta questão. Espero que vocês usem o espaço anónimo para nos responder também às nossas próprias dúvidas existenciais. E já sabem, podem consultar o espaço anónimo no nosso Instagram. Tem lá o link que vai dar ao link do espaço anónimo. Escrevam para lá o que quiserem. Não tem que deixar o nome, não tem que deixar nenhum avatar. É só... ninguém sabe de onde é que veio, por isso estão à vontade. Falem dos vossos temas mais profundos, como clubes de strip. Pá, existem vários outros temas que podem explorar. E pronto, opá, damos por concluído este episódio. 55 minutos que já passaram.
Incrível.
Conseguimos fazer um
episódio. Acho que não dissemos muitas asneiras, pois não?
Como assim?
Não precisamos de editar nada. Não,
tipo tá, que...
Foi moderada, foi uma conversa bem moderada.
Não, foi fraco, mas... Foi. mas a partir daqui é sempre a subir, percebes?
Pronto.
Há que pensar assim, é ter essa mentalidade. Não é? Pior não pode ser. Não sei. Mas é isso, agora vamos ter sempre um terceiro elemento aqui, um convidado, por isso... Aliás, podemos também não ter, não é?
Pode
Depende
acontecer.
Das semanas, não é?
É, o gajo faz o que nos apetece.
Exato, vamos deixar isto em aberto.
Porque vamos deixar em aberto.
Senão depois o pessoal fica todo cheio de expectativa. E vá, convidem o Hermano José. Eu tipo, ei, meu, não vou chatear o Hermano José para vir aqui a Gaia falar num podcast, meu.
O gajo alinhava, se calhar.
Eu acho que o Toy alinhava.
E o Toy, sim.
Acho que o Toy alinhava. Era só arranjar o número dele. E ele sentava-se aqui à nossa beira.
Yeah.
Eu não sei o que é que eu ia fazer se tivesse aqui o Toy ao meu lado. Acho que nem conseguia falar. Yeah. Acho que só deixava falar a ele. Tipo, olha, está aqui o micro, faz o que quiseres. O sofá é teu.
O sofá é teu.
Não é?
Grande Toy.
Pronto, Toy, por favor. Se alguém tiver o número do Toy, metam no espaço anónimo.
Yeah.
Ok? Pronto. Um grande abraço para toda a gente que está em casa, ou está no trabalho, ou que está no comboio, ou que está.
De viagem, a limpar a casa.
A limpar a casa.
Limpem a casa. Nunca se esqueça.
Uma casa limpa é uma mente limpa.
Ok.
Ok. Pronto, fiquem bem. Eu só estou a tentar enganhar para isto bater mesmo numa hora certa.
E 3 minutos de enganhança? Mais ou menos?
Sabes o que é que nós podemos fazer?
O quê?
Tipo, ter na mesma podcast.
Sim.
E comprometíamos que eram 60 minutos.
Sim.
E se passássemos os 60 minutos à frente, isso ficava cortado.
Cortava assim,
ficava
cortado
à faca. À faca, a meio. Tipo, e as pessoas estavam tipo, este tema era mesmo interessante. E de repente,
Yeah.
Tipo, imagina teres um grande guru da vida em não sei o quê, a dar-nos tipo a dizer-nos qual é que era o segredo da felicidade.
Estava aqui o Gustavo Santos agora, não é?
Sim, Gustavo Santos, okay. Exatamente. Era isso que eu queria dizer. E ele dizia qual é que é o segredo da felicidade. E ele, pá, a felicidade é muito simples, é só um passo, que é o seguinte:
moedas.
Era moedas?
Se calhar é isso. A utilidade das moedas. Estou a brincar, interrompi-te aí um...
Não, eu ficava cortado e ninguém sabia.
Ok.
E o pessoal tipo, fritava-se todo, e o que é que será? E só nós os dois é que sabíamos.
E depois começávamos a receber Google Reviews.
E depois nós fazíamos tipo esquema de pirâmide, em que tipo, opá, olha, queres saber o segredo da felicidade, tens de juntar-se 10 amigos. Epá, temos aqui... Caca nos campos de futebol, meu. Este é o próximo passo.
Esquema em pirâmide.
Yeah. Há uma teoria há pouco tempo sobre esquemas em pirâmide que envolvia a nossa área profissional.
Sim, sim.
Não queres elaborar esse...
Opa, sim, é que ser músico é estar na base de um esquema em pirâmide. Pronto, é isso. És músico, tens que... é só gastar dinheiro. É pagar promotores, o agente...
Pagares para aprendes a tocar um instrumento primeiro?
Sim. Pronto, pagar as cordas, pagar tudo e mais alguma coisa, Pronto, não sei. Depois, percentagens para a gente, percentagens para isto, percentagens para aquilo, Spotify's, não é? essas coisas todas, tipo, estão sempre a usar o teu produto para gerar mais dinheiro, mas gera mais aos outros do que a ti.
É,
é o que parece.
Fantástico.
Portanto, pá,
o segredo.
Temos que, nós, para subir na pirâmide, temos que começar a agenciar bandas.
O segredo de termos mesmo muito sucesso na música é só um.
Que é
o seguinte.
Tomar um drink com um feio.